Saudações Supernautas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Supernautas Cast, o podcast do Supernautas. Hoje, episódio de número 12. Eu sou o Rodrigo Castanho e estou aqui mais uma vez com o Lucas Vieira.
Seja bem-vindo você que está nos acompanhando aí, quem sabe pela 12ª vez, né? Ou se você também está chegando agora, sinta-se também acolhido aqui por nós da bancada do Supernautas Cast, o podcast do Supernautas. Junto comigo com o Rodrigo tá aqui Renato Ranzani.
Buenas, é isto para mais um podcast. O 12º, Lucas, se eu ia falar décimo terceiro.
12º, em breve 13º, né?
Verdade.
Gente? Vamos pegar leve aí. Mas que legal ter você aqui, desculpa te cortar, viu, Renato?
Caramba, nem terminei de entrar aqui no negócio, tá?
Legal, agora você me cortou.
Um a um.
Bom, retomando então, é sempre muito legal ter você, ter os seus comentários, ter você participando, acima de tudo, aí junto com a gente nesse projeto que é muito bacana. A gente tem aprendido muito e a gente espera que você aí do outro lado também.
Ah, vai, pensei lá, que você estava falando do Renato, que é muito bom ter ele aqui do lado.
Também, vai.
Não ficou claro, né?
Então, desculpa aí, então, falha nossa. Não,
mas o tema de hoje favorece muito ao Lucas, está diretamente ligado ao seu ofício, né, Lucas? Vai ser bem interessante o debate de hoje.
É, mas favorece a vocês também como leitores,
também,
né, na realidade.
É, e como produtores de conteúdo também, por que não?
Também,
né?
Opa, aliás, com certeza,
necessariamente.
Por favor, né, gente?
É, mas antes de entrar no nosso tema, vamos àqueles recadinhos marotos, né? Lucas, explica aqui pro nosso ouvinte como faz para ouvir o nosso podcast.
Bom, a gente tá disponível aí no SoundCloud, no iTunes, então basta você chegar nessas plataformas e buscar a gente, clicar no play, dar um like se possível. Caso não pareça tão fácil assim, no nosso site supernautas.com.br, o Renato deixou um tutorial lá, que aliás eu tô precisando dar uma olhada de vez em quando para eu sempre lembrar também como que faz para poder explicar razoavelmente aqui, mas não é difícil não, é só você chegar lá, dar o play, dar um like, enfim, com certeza vai ser muito legal você assinando, sempre recebendo todas as informações aí do nosso podcast.
É isso aí, supernautas.com.br, na aba podcast, procura lá que tem esse tutorial e também lá tem os links diretos para acessar e para assinar o nosso feed, seja no iTunes, seja no Android ou em outras plataformas.
Vale a gente destacar também que a gente sempre que lança algo novo, tá soltando nas redes sociais, isso é evidente, né? Pode buscar a gente no Twitter, no Facebook, procura lá Supernautas, que também é uma outra maneira de você chegar até o nosso conteúdo.
E o mais importante de tudo isso é apresentar o nosso podcast para mais pessoas. Então, se você está gostando do nosso trabalho, mostre aí para os seus familiares, para os seus coleguinhas de escola, para os seus vizinhos. Apresente o nosso trabalho para mais pessoas e nos ajude a divulgar esse trabalho que a gente faz aqui com tanto carinho para vocês. Não é isso?
É isso aí.
E também, se possível, dar 5 estrelas lá no iTunes, que isso ajuda a gente a aparecer melhor lá.
Com certeza. Então, a gente conta com vocês, assim como, com certeza, quem já está fidelizado aí ao nosso conteúdo, conta com a gente sempre. Então, vamos fazer um projeto bem legal.
Isso aí. Vinheta.
Vem, vinheta.
Supernautas.
Ok, pra começar aqui o nosso tema de hoje é a... Eu vou tentar falar essa palavra o melhor possível. Desprofissionalização do jornalismo, é isso?
É isso.
Ó, consegui falar sem gaguejar. Então, pra começar aqui, vamos tentar organizar. Então, agora eu confesso que muito do que a gente vai discutir aqui, eu tenho só uma opinião sobre. E o Lucas, como jornalista, vai poder nos ajudar nessa missão de compreender. Primeira coisa que eu queria perguntar pra você, Lucas, que você definisse aí o conceito da profissão de jornalista. O que faz um jornalista? O que as universidades, o que as faculdades ensinam pro profissional de jornalismo? Profissional de jornalismo que sai da faculdade hoje, quais são as habilidades que esse profissional adquire ao longo desse percurso universitário?
Bom, antes de falar isso, é bom a gente sempre lembrar uma máxima falada aí dentro das salas de aula, na faculdade de jornalismo, que o bom jornalista, ele é um bom repórter. Ou seja, o jornalista, na sua essência, ele tem que ser rápido e tem que fazer uma leitura do fato mais fiel possível. A leitura desse fato mais fiel possível. Para ele poder reportar com uma maior exatidão do que ocorreu. E também deve-se buscar agilidade, isso por N fatores. Tanto para fazer jus à credibilidade que o consumidor dele, que o leitor dele, enfim, o espectador dele dá a ele. Como também hoje por questões mercadológicas e tudo mais, né? Hoje fala-se muito em furo de reportagem, a gente ouve falar muito disso. Hoje, pelo menos na universidade que eu estudei, existe uma preocupação em formar jornalistas mais para um outro viés, que é totalmente discutível, que é essa realidade de assessoria. Muitas pessoas até falam que assessoria de imprensa é mais um trabalho de relações públicas do que de jornalismo, necessariamente, mas hoje a atenção é voltada para esse mercado e também aí para questão de gestão, enfim, toda essa área aí que permeia, talvez, relações públicas, assessoria de imprensa, também um jornalismo aí de gestão, né? Pensa-se muito também nessa realidade mercadológica, porque hoje em dia, por mais bacana que pareça o jornalismo impresso e tudo mais, é um mercado que anda um pouco em crise, né? Isso a gente pode falar um pouco mais depois, também pela internet, uma vez que um jornal diário, por exemplo, ele está reportando fatos do dia anterior, que muitas vezes o leitor já viu, né, anteriormente na internet ou ouviu no rádio, o rádio que também é um pouco mais imediatista, mas então hoje em dia existe existem nuvens negras por cima desse segmento do jornalismo. Revista então, que é no mínimo semanal, nem se fala, né? Então hoje em dia a gente está passando por uma diminuição de equipe nas redações, o perfil desse jornalismo, desses meios também está mudando, trabalha-se muito mais com tendências e também aí discutindo, procurando dar um enfoque mais opinativo em determinados assuntos, né? Então a gente hoje em dia talvez tenha um pouco essa mudança do perfil no jornalismo como um todo, com essa atenção mais na parte de gestão, no jornalismo que procura seguir mais essa parte de assessoria de imprensa, enfim. Então, hoje, talvez, o momento é desse mercado.
Assim como em outras profissões, a gente pode até fazer um comparativo aqui com medicina, com direito também, o profissional que deseja ser um jornalista, ele precisa não somente buscar o diploma de jornalismo, mas também uma especialização. Por exemplo, um jornalista, ele pode ser um redator, ele pode ser um repórter, ele pode ser um comunicador, um apresentador de rádio ou de um noticiário de TV, ele pode ir para esse mercado mais institucional, como você citou aí, assessoria de imprensa. Como que mas as universidades, ou como que a profissão estabelece essas especializações? O profissional, ele precisa buscar uma pós-graduação, ou na graduação já é abordado essas especializações? Como você vê isso?
Bom, na graduação, o aluno de jornalismo, ele vai se deparar com aulas de economia, com aulas de direito, aulas de ética, enfim, tudo mais. Mas claro que não dá para, eu pelo menos penso que não dá para ficar só nisso, tem que buscar assim uma especialização, até porque na especialização lida-se muito com a gestão dentro dessas áreas também. Eu pelo menos na pós-graduação em jornalismo esportivo que eu estou fazendo, eu tenho me deparado muito com números. E isso hoje em dia, querendo ou não, é algo importante, mas a gente vê assim, fala-se dessa questão do profissional de outra área que muitas vezes está ingressando no jornalismo. Hoje existem especializações de jornalismo para esse profissional. Então, isso vai acabar dando o direito, né, para a pessoa ser jornalista também, né? Então, existe essa especialização em jornalismo, só que aí é aquilo, obrigatoriedade ou não de diploma, isso não deve impedir a pessoa de buscar, acima de tudo, se formar, né? Não necessariamente ter um diploma, não é disso que a gente quer falar, mas ela ter o conhecimento para poder ir lá e desempenhar um papel.
eu entendo e falo isso para os meus alunos, que a busca por um diploma, por um certificado de uma profissão, isso não vai fazer de você um bom profissional. Acho que é um ponto de partida. Eu entendo que ao sair de uma faculdade, ao sair de um curso técnico, aquele profissional iniciante, ele recebeu uma abordagem superficial dos caminhos possíveis para aquela profissão. Trazendo isso para a minha área de design, por exemplo, o profissional pode ir para o design gráfico, para o design digital, web design, design interativo, design de aplicativos, de games, motion graphics, e nenhuma faculdade cria especialistas nessas áreas. O profissional tem que buscar a sua própria especialização. Seja essa especialização mais tradicional dentro de uma universidade, de uma escola técnica, ou seja, por conta própria. Eu vejo o jornalismo também dessa forma. Não basta o jornalista sair da faculdade de jornalismo e querer se tornar um grande apresentador de um programa de TV, de um noticiário, um grande comunicador ou um grande repórter investigativo, né? Eu acredito que a gente também tenha, a gente também sofra dessa onda de profissionais, colocar aqui entre aspas, preguiçosos, que se deixa bastar apenas pelo diploma de graduação. Vocês veem dessa forma? Que falta, às vezes, numa grande parte desses profissionais que estão iniciando no mercado, essa busca por uma especialização, essa busca por melhorar a sua qualificação. Né? Aí a gente tem uma grande massa de profissionais mais ou menos e uma falta de profissionais especialistas. Vocês veem dessa forma também?
Então, a graduação, acho que do modo geral em todos os cursos, ao meu ver, é o conteúdo mais generalizado. Ele te apresenta os caminhos que você pode seguir e se especializar posteriormente. Isso é meio comum, não é? Aí a pessoa se identifica com tal área e, teoricamente, vai atrás. Como você disse, estar à frente das telas exige atuar bem, se expressar bem, a dicção, a abertura da boca, eu lembro que isso influencia, diferente do cara que só tá no backstage ali escrevendo e digitando. Então vai exigir do cara um pouco mais. Quer dizer, se ele fez jornalismo e tem esse interesse de estar à frente das câmeras, por exemplo, só pegando o que você disse, lógico que vai exigi-lo bem mais, né? A faculdade te apresenta possibilidades, sim, de uma forma genérica, e aí desperta o interesse em você.
Se a gente trouxer aquela polêmica discussão sobre a obrigatoriedade ou não do diploma de jornalismo, eu acho que nem cabe a nós ficar discutindo isso também, né? A gente pode até depois, eu gostaria de saber a opinião do Lucas sobre isso, mas quando esse assunto, esse debate veio à tona, eu me lembro muito bem de alguns posicionamentos muito importantes de jornalistas, inclusive, defendendo a não obrigatoriedade pelo fato de eu vou, de repente, criar um veículo que fala sobre medicina e, de repente, um médico tem mais propriedade para falar daquele assunto do que uma pessoa que só frequentou a universidade de jornalismo e ponto final. E não buscou, como o Lucas ressaltou, essa especialização. Então, não basta eu ser simplesmente um jornalista para eu conseguir falar com propriedade sobre medicina. Isso, como eu disse, não é necessariamente a minha opinião, mas foi o que eu ouvi na época sobre essa discussão. Eu acho que isso também, eu acho que não pode ser uma regra, né? Não basta ser um médico para você conseguir se comunicar bem, conseguir escrever bem sobre aquele assunto, conseguir reportar aquele assunto da melhor maneira possível. Você precisa também ter uma qualificação de jornalismo para poder escrever. Eu acho que não basta entender do assunto e não basta saber se comunicar. Acho que é uma mistura dessas duas coisas. Podemos ver dessa forma?
Olha, com certeza, né, Rodrigo? Porque o que ocorre? Existe a necessidade desse know-how de saber passar essa informação. Você entendeu? Então, por exemplo, não vai ser um médico que vai cuidar de um, sei lá, por exemplo, de um jornal corporativo ali, de um hospital particular, enfim, não vai ser um médico, vai ser alguém que tem um MTB ali de jornalista, que precisa definir, aí sim, forma-se um corpo tal, junto com médicos, junto com as lideranças desse hospital, para estabelecer algumas diretrizes, sei lá, a linha editorial daquele house organ, se a gente pode chamar chamar assim, né? Então, existe a necessidade do conhecimento do jornalista para definir de que maneiras que eles querem atingir os clientes deles, os pacientes, enfim. E, claro, o jeito de escrever, definir tudo isso, né, de acordo com o público-alvo e tudo mais. Outra coisa, o jornalista, ele é um profissional que ele precisa estar em estudo constantemente. Acho que, como em qualquer outra área, né? Então, ele precisa ler, dependendo dos interesses profissionais dele, ele precisa estar sempre lendo sobre a legislação, ele precisa estar lendo sobre medicina, entendeu? Ele precisa estar lendo sobre economia. Isso pode se acompanhar mesmo factual, ou no caso da medicina, que talvez nem tenha tanto factual, mas precisa buscar ler sobre aquilo, se ele tem interesse em trabalhar um pouquinho com aquilo. Enfim, ele precisa estar lendo constantemente. Então, a gente tem aí a união dessas forças, terminando, e o jornalista, ele precisa ter um pouco de conhecimento de cada área para poder atuar. E, lógico, o médico, como você colocou aí, pode saber muito como que ele iria, na verdade, passar determinadas informações de uma maneira talvez um pouco menos complicada para o leitor entender, para o ouvinte acompanhar.
Isso é interessante. Isso é interessante, que não basta você falar com propriedade, mas não saber, não conseguir se comunicar.
Por exemplo, principalmente da graduação para frente, a gente tem muito esse problema, né, de profissionais que vão, às vezes, para a sala de aula tentar dar uma aula e muitas vezes não sai aquilo que se espera. E isso acontece até em cursos de comunicação, na verdade, né? Muitas vezes o cara é meio mecânico, o cara vai bem na prática, mas e na hora de explicar? É daqueles caras que, tipo...
Falta a didática, que,
Eu só sei fazendo, eu não sei explicar.
Fazendo até um contraponto a isso, é função do jornalista, me corrija se eu estiver errado, é função do jornalista contar histórias.
Com certeza.
Então, não necessariamente, para contar uma história, eu não preciso necessariamente entender completamente daquele assunto. Eu vou fazer uma reportagem, né? Eu, se fosse um jornalista, fazendo uma reportagem sobre uma descoberta qualquer da medicina. E não necessariamente eu preciso entender de medicina. O que eu preciso, o que cabe a mim, é apurar aqueles fatos, me inteirar daquele assunto, buscar fontes, referências e depois criar uma conclusão e passar para o meu leitor, para o meu espectador, o resultado dessa pesquisa. É um pesquisador.
Na verdade, a conclusão é por conta do público, né?
Legal, é muito bom você dizer isso.
A gente traz um panorama, né?
Só uma pergunta. Então, assim, é uma outra discussão também. O jornalista, ele não deve... dar a sua opinião, ele deve só relatar os fatos. É assim que a diz a ética? É uma pergunta, não sei.
Bom, em suma, a gente deve informar e com rapidez e, se possível, sempre com bastante fidelidade ao fato em si. E a gente deve sempre ter em mente que a gente precisa inteirar o nosso consumidor. Claro, a gente precisa colocar todos os pontos de vista envolvidos para assim o leitor ter uma bagagem mínima e ele tirar as próprias conclusões. Lógico que o leitor, por certo, para ele estar bem embasado, ele teria que consumir muitos meios, muitos veículos de comunicação, enfim. Mas isso não é discussão para agora. Só que aquilo, existe a realidade da linha editorial de determinado veículo ou não, que sempre vai acabar pendendo para um lado, isso a gente sabe. Então quem vai determinar isso vai ser o teu meio. Agora, se você está escrevendo para si mesmo, aí...
Você
acaba pendendo para as tuas convicções, enfim. Mas é aquilo. A linha editorial vai determinar e muito para que lado que pode pender. Enfim, principalmente em política, a gente sabe. Pode acompanhar aí os meios de comunicação, para que lado eles sempre pendem.
O famoso puxar a sardinha, né?
Mas de uma maneira talvez intrínseca, a gente pode falar.
Sim.
Né? Talvez não tão objetiva, às vezes sim. Então, o leitor, muitas vezes, ele tem essa noção do que o meio está querendo passar para ele.
Ele tenta ali, às vezes, o veículo tenta catequizar o seu leitor, né?
Sim, sim, sim.
de assunto aqui. Assim como em outras profissões, como a gente já falou, a gente passa por uma fase, né? E acho que está passando, inclusive ainda, uma fase de popularização. A partir do momento que as pessoas têm acesso a criar um veículo, qualquer um hoje pode criar um canal no YouTube, pode criar um podcast, pode criar um blog, pode criar um site, pode criar até uma revista de bairro. Isso dá para qualquer pessoa possibilidade de comunicar, certo? Queria saber que, como vocês veem assim, esse duelo, podemos dizer, da popularização com a banalização. Eu acho positivo a gente encontrar mais veículos que tragam mais assuntos dos nossos interesses. Por outro lado, com a popularização, sempre vem a banalização. Tem muita gente fazendo de maneira errada, fazendo de qualquer jeito, fazendo sem qualificação nenhuma. A gente assiste vídeos no YouTube de qualidades que a gente às vezes não consegue nem ouvir o que a pessoa está falando, ou a pessoa não tem a desenvoltura correta, ou a gente lê um artigo na internet com dificuldade de comunicação no texto, com problemas ali até de escrita e etc. Como vocês veem isso?
Bom, isso trouxe mudanças significativas, né? Você vê uma segmentação cada vez maior dentro da comunicação, justamente por causa de blogs que são muito bons. Você tem conteúdo muito bom que é feito por gente que começou a ver essas possibilidades e começou a pôr em prática, pôr coisas em prática, projetos em prática. Então, hoje, eu acho que isso promove uma segmentação gigantesca. Não dá hoje para você abordar com superficialidade uma gama de assuntos, mas você tem que segmentar e falar com qualidade sobre cada assunto, justamente por causa desses blogs que estão chegando, por exemplo, por causa desses canais do YouTube que estão chegando, por causa dos podcasts que estão chegando. Então, sem dúvida, isso é bastante positivo. Eu acredito que muita gente tem a ganhar com isso. Só que a gente esbarra em questões mercadológicas, questões de público, questões de audiência, como eu disse antes, né? Por exemplo, no impresso, entendeu? Muito embora eu particularmente acho que o impresso é muito bacana para você formar uma opinião. E muitas vezes a rapidez do jornalismo online, isso a gente pode falar até de veículos grandes e tal, às vezes não te possibilita muito isso. Às vezes a gente, nessa pressa do jornalismo online, a gente até acaba pegando erros. Mas assim, falando desse pessoal que tá colocando projetos em prática, isso é muito bacana, isso é para aquecer aí as disputas, sem dúvida chega para somar, principalmente para o leitor que busca um conteúdo bom. Lógico, aparece muita porcaria também, talvez até mais que conteúdo de qualidade, por outro lado, mas de qualquer maneira o leitor também não é tão idiota e às vezes, dependendo da situação, ele sabe para quem que ele deve dar credibilidade ou não. Muito embora também ocorra o contrário, muitas vezes para nossa frustração. Mas de qualquer maneira, muita galera boa aí tá ganhando um certo nome e um certo respeito, totalmente por mérito do conteúdo que tem apresentado.
É legal, mas é legal até pro próprio profissional de jornalismo, o formado, tal, que antes ele ficava amarrado ali no determinado emprego, na tendência do veículo dele, e hoje ele pode ali trabalhar, né, na mídia, lá na grande mídia, e tem um blog dele expressado, o modo dele, ele já sabe fazer bem feito.
Não, e outra,
faz do jeito agora,
vezes...
porcaria é comum, é normal ter,
e muitas vezes o próprio veículo que ele trabalha tá oferecendo um espaço similar a um
blogs,
blog,
né,
pra ele.
Em grandes,
entendeu?
Veículos, isso é legal.
Às vezes aquilo é fomentado pelo próprio veículo que ele trabalha, e eu particularmente acho isso sensacional. Eu acho isso muito bacana, muito porque bom. Dá um pouquinho de liberdade de criação, pelo menos naquele espaço. Eu pelo menos acredito nisso.
Eu acho muito interessante essa popularização. A gente discutiu isso aqui recentemente sobre essa coisa do streaming contra a TV, o Uber contra os táxis, etc. É natural que quando vem uma ruptura, não precisa mais de diploma a partir de agora, a comunidade do jornalismo acaba achando ruim, né? Então, assim, aquele grupinho que era fechado, eu tenho o meu clubinho e eu lutei pra entrar pra esse clubinho, de repente qualquer um pode entrar pra esse clube e eu me sinto ofendido com isso. Eu acho que é natural. Por outro lado, eu acho que é saudável essa variação, essa popularização. Afinal de contas, as pessoas agora podem dizer, elas têm voz, elas podem se comunicar. E como o Lucas bem ressaltou, cabe ao leitor, ao espectador, ele filtrar e ele escolher se ele vai consumir uma mídia especializada com credibilidade ou se ele vai aceitar consumir aquele qualquer coisa, e aquele que copia a matéria do vizinho e etc. E a gente vê isso na música, por exemplo. Tem grandes artistas marginalizados que a gente tem que correr atrás desse tipo de conteúdo. E tem porcarias a rodo aí no rádio, na internet, com milhões de visualizações no YouTube, etc. Porque a porcaria está na nata, não significa que eu tenho que simplesmente consumir isso, porque é o que está ali. Acho que cabe ao leitor buscar isso que ele gosta. Ah, eu me interesso por um assunto específico. Ah, então eu vou vasculhar, eu vou procurar um podcast que fala sobre aquilo, que eu me identifico com os apresentadores. Eu vou procurar um canal no YouTube que é especializado neste assunto, que eu me identifico com a pessoa que está se comunicando. Eu vou procurar um blog, eu vou procurar uma revista, eu vou procurar um jornal, eu vou procurar um programa de TV especializado naquilo que me interessa. E eu vou procurar, vou experimentar 1, 2, 3, 10. Aí eu vou fazer a minha escolha. A partir de agora eu sigo esses 3. Pelo menos é assim que eu me comporto quando eu busco os canais que eu sigo, que eu acompanho, que eu me informo. Então eu acho que falta muito no público, no leitor, no espectador, essa filtragem, né? E a gente vê assim, né? Tem uma chamada no Facebook e as pessoas aceitam aquilo como verdade, ponto final. Eu leio a manchete e é ok, é aquilo, aconteceu. Se tá ali é porque aconteceu, né? E no entanto, não é necessariamente assim que deveria acontecer, né? Então eu acho que essa disputa não é contra as pessoas que estão se comunicando, e sim é conscientização do leitor de averiguar o que ele está lendo, se aquilo faz sentido, se aquele veículo tem a credibilidade.
Interessante tudo isso que você está falando é que não necessariamente tudo isso está ligado a um jornalista. Tem um médico muito bacana, ele se comunica muito bem, ele tem 32 anos, ele é psiquiatra. E ele viu nas mídias sociais um meio de ajudar o pessoal de uma forma diferente, né? Ele é jovem, ele é cristão, então, né, ele pega um pouco o lado do religioso e ele sabe se expressar bem. Então, no intervalo das consultas, ele grava vídeos. E de uma forma bem descontraída, ele tenta instruir o pessoal, informar e formar sobre a depressão. E ajuda muita gente, entende? Ele não é jornalista, ele é um médico, do que você falou anteriormente, né? Sobre o cara especialista da profissão dele e saber se comunicar e às vezes, muito melhor do que um jornalista para falar da depressão. Então ele consegue fazer as duas funções. Ele não é jornalista, mas ele aborda a depressão de um modo tão interessante que ele tem milhares de seguidores aí, não sei quantos, 180, 200 mil seguidores nos canais deles no YouTube.
Eu acho que para tudo que você decide fazer na vida, basta você correr atrás de se aperfeiçoar. Eu acho que independente do que você escolha fazer, ou que vai dizer, que vai determinar se você será bom naquilo que você se prontificou a fazer, é o quanto você estuda, quanto que você se empenha em ser melhor naquilo. Não necessariamente ter um diploma universitário. Eu decidi ter um veículo de comunicação, vou montar uma revista online, seja lá o que for. Eu vou entender como funciona isso. Eu vou procurar saber, eu vou estudar, né? Eu acho que a facilidade do acesso não basta para eu ser um bom comunicador. Eu tenho que buscar me aperfeiçoar constantemente. Eu acho que esse exercício a gente faz aqui, né? A gente está aqui se comunicando, criamos um canal de comunicação, né? Só temos o Lucas aqui como jornalista formado, mas constantemente a gente tenta melhorar na maneira como a gente se comunica, né? Buscar esse aperfeiçoamento. Eu acho que comunicadores deveriam buscar isso. Não só os comunicadores, mas para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Eu sou muito a favor disso. Eu tenho uma formação de design gráfico, mas quero ser apresentador de TV. Eu vou correr atrás disso. Eu vou estudar. Eu vou ver como funciona. Eu vou entender como funciona esse mercado, como funciona essa profissão, me aperfeiçoar e tentar ser um bom profissional nisso também. Eu acho que é isso. Lucas falou aqui sobre a mídia impressa, a internet, etc. Aí vem essa discussão, né? A internet matou o jornalismo clássico. Como que vocês veem isso?
Transformou, né? Será que matou?
Matar é meio pesado, pô. A gente tem um rádio aí até hoje.
É exatamente isso.
Então, transformou?
Transforma. Na verdade, você vê, como eu disse antes mesmo, hoje, tudo bem, a mídia impressa talvez esteja em crise, mas está se formando um novo jornalismo impresso, que tem talvez um pouco mais de opinião, fala mais sobre tendências, tenta bolar alguns desdobramentos sobre determinados fatos, enfim. Então, muda um pouco esse perfil. Talvez a abordagem passe a ser um pouco diferente. Porque o impresso, de fato, se ele insistisse em ficar no factual, ele estaria morto sim. hoje, aí sim. Mas aí tem que mudar um pouco a abordagem mesmo do negócio.
Você fala muito do impresso, Lucas. Você vê um modo justamente para morrer, não morre, não elimina, né? Não mata, pelo menos não tão cedo. Mas eu percebo que você fala muito do impresso como algo se dá uma valorização maior. Em que sentido você vê que hoje em dia o impresso torna tão atrativo?
Bom, é que apesar dos pesares, o impresso ele tem a sua vanguarda. O impresso ele ainda representa poder, entendeu? A gente sabe disso. Meu, aparecer num jornal de grande nome é sinônimo de status. Então, eu acho que o impresso ainda move multidões por causa disso. Por causa desses elementos, desses fatores. Então, o impresso tem sim o seu valor ainda, apesar desse momento de transição, de transformação, quiçá de crise. Então, ele ainda representa muito, politicamente falando. É um veículo de muita credibilidade ainda, o jornalismo impresso, os grandes nomes que nós temos aqui em São Paulo, por exemplo. No Rio de Janeiro a gente tem nome de impresso, em Porto Alegre a gente tem referência de impresso também. Então, sem dúvida, ainda representa muita credibilidade, ainda representa muito status.
Eu vejo o seguinte, três pilares que eu acho que determinam essa mídia impressa. Tradição, como você falou, ser matéria de capa no Estadão, traz uma credibilidade. A experiência de ler o jornal, da maneira como ele foi construído, e a experiência de imprimir um jornal, imprimir uma revista, né? Eu acho que tem a experiência da leitura e a experiência de produção, né? É um trabalho de alquimista ali, né? A diagramação, além da construção do conteúdo, você tem a diagramação, tem a arte, tem a arte gráfica e tem a experiência de uso, de ir na banca de jornal, comprar aquele veículo, trazer para casa, consumir e etc. E por último, a nostalgia. Eu acho que ainda tem muito disso, né? Quando a gente folheia uma revista, acho que traz aquela sensação nostálgica, né? O cheiro, o som que a página faz ao virar. Acho que todas essas coisas...
Isso aqui deixa na mão.
Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é nostálgico. E se é nostálgico, isso nos agrada e nos afeta de alguma maneira. Porém, eu acredito que os grandes veículos, eles acabaram, ficaram durante um tempo lutando contra o digital e eles passaram a perceber que, por exemplo, o Estadão, The New York Times, a Veja, eles são muito mais do que letras escritas num papel, né? Então, eles são veículos. Seja num iPad, seja online, num site, seja impresso no papel, cabe a eles passar uma informação. Eu acho que eles começaram a entender que eles são mídia e não letras impressas num papel. Concorda com isso?
Sim. Vídeo abriu, tá falindo, né? Quer dizer, não sei se, acho que não saiu ainda, mas a ideia é tirar também até a Playboy, tão famosa,
era
nostálgica.
Justamente isso que eu ia falar sobre Abril. Não, então a Abril, talvez por bater um pouco de cabeça ainda, por não aceitar determinadas mudanças e por às vezes apostar demais, por exemplo, na Veja, tudo bem que é o carro-chefe dela, mas a gente tá vendo aí uma... Assim, a gente até se lamenta um pouco, porque você vê, MTV já não tem mais. Né? Playboy tá sujeita a minguar. É algo que a gente fica meio assim, Abriu insistindo que poderia segurar com suas revistas. No fim das contas...
A Men's Health, né? Também.
Eu acredito que todo empreendedor ele deve se questionar o tempo todo qual é o diferencial do meu produto. Por que as pessoas vão sair de casa e vão até uma banca de jornal e vão comprar uma revista se elas têm acesso àquele conteúdo gratuitamente na internet, no celular o tempo todo? Eu acho que essa questão, esses veículos mais tradicionais se negaram a responder durante muito tempo. E foram assim como os taxistas batendo com um pedaço de pau no motorista do Uber, é a mesma coisa. Ao invés de me atualizar, de me especializar, de entrar nessa onda, eu fico reclamando e tentando ir contra. E o que vai acontecer, a gente já citou aqui alguns casos, no último episódio falamos da Kodak, outros tantos nomes que...
Revista Placar. Exemplo, que agora tá com a Caras, tá voltando agora com a Caras, mas é um outro...
Então, eu acho que assim, você fica correndo atrás do seu rabo e não vê que o mundo está mudando, que o comportamento das pessoas muda. As pessoas, como a gente falou no último episódio, consomem TV de uma maneira diferente, elas consomem notícia de uma maneira diferente. Os agregadores de RSS hoje trazem tudo o que está acontecendo no mundo para dentro do seu celular. o tempo todo, em real time. Todos os sites do mundo que você quer seguir, você coloca no seu agregador e você recebe aquelas notícias. Você não precisa nem ficar entrando em 10, 15 sites. Aquilo chega para você naturalmente. Vai chegar na sua TV, vai chegar no seu smartphone, vai chegar no seu computador e vai chegar no seu rádio, vai chegar... Enfim, vai chegar a você de alguma forma. Não interessa. Ah, eu gosto de consumir conteúdo em áudio, em vídeo, em texto, online, impresso. Vai chegar.
Na
só
verdade,
que...
rapidinho, Rodrigo. A gente já até ultrapassou isso. Eu, pelo menos, falo porque eu sou usuário de Android. Meu, o Google sabe tudo que eu pesquiso, ele vai...
Ele filtra isso e já oferece
ele
pra você.
Não oferece no Google, não.
Então, se você fica... você como empreendedor, como mídia, como veículo, seja o que for, você se negar a essa evolução, é ficar correndo atrás do rabo e mais cedo ou mais tarde alguém vai pisar na sua cabeça. Eu acho que é isso, né? E durante muito tempo a gente viu... A gente vê ainda, tem grandes veículos aí que querem cobrar pra pessoa acessar o conteúdo online. Eu não sei dizer exatamente quais aqui agora, mas a gente pode até fazer uma pesquisa, mas tem grandes jornais aí que para você acessar um certo conteúdo no site, você precisa pagar, você precisa ser um assinante. Então, enquanto outros veículos estão fornecendo isso de graça, então precisa reinventar também. Eu acredito que o conteúdo precisa ser remunerado, as pessoas trabalharam, as pessoas se esforçaram por aquilo e precisa ser compensado de alguma maneira. Mas aí é uma outra discussão, né, de como remunerar esse conteúdo, como as pessoas podem pagar por esse conteúdo, mas precisa se reinventar. Talvez a solução não esteja aí na cara, seja um pouco mais escondida, mas precisa correr atrás dessa solução. Precisa se reinventar, precisa buscar novos meios, novos métodos para você conquistar o seu público.
Vale a pena a gente destacar aqui, eu não lembro bem agora, mas eu acho que foi o The New York Times. Ele tem assinaturas pela internet, se eu não me engano é ele, que tem um valor alto, inclusive, de assinatura pela internet. Só que ele foi diante do leitor dele, se pôs de joelhos e prometeu um conteúdo de qualidade pela internet. Ou seja, ele justifica ali que ele quer oferecer o melhor conteúdo possível, e isso ele tem, eu creio que ele tem de fato feito, ele tem cumprido isso, de ter os melhores caras, os repórteres de renome que têm um trabalho de fato assegurado, para poder oferecer um conteúdo de qualidade pro leitor, mesmo que seja online, coisa que é difícil a gente ver por causa dessa pressa.
Sim, mas ele tá utilizando da credibilidade.
Justamente.
Eu tenho a credibilidade, você quer saber a opinião desse jornalista? Então, ó, paga essa assinatura que eu te prometo que você vai ter um acesso exclusivo a esse conteúdo. Isso é agir com inteligência. Isso é renovação. Isso é se reinventar. Não tô aqui discutindo se tá certo ou errado, mas
com
é uma
certeza,
tentativa. É uma iniciativa. Ou seja, se você pagar, você vai ter um conteúdo diferenciado. Você vai ter um conteúdo exclusivo, especial. E as pessoas pagam.
E aí você entra já numa questão cultural, porque eu não sei, talvez seja aqui nacional, do lance do que é impresso, que é tangível, pago. O que é intangível, não.
Sim.
Pago. Não tem menos valor.
Exatamente.
É o mesmo valor, é o mesmo.
Exatamente.
Profissional que tá com
Exatamente.
Conteúdo impresso, que o Lucas citou no livro, ele pode estar no online, só que eu pago R$50 no que ele imprimiu, mas não pago 5, 10 para ter uma assinatura que ele está escrevendo online. Isso é difícil também.
E com uma grande diferença, que é a interatividade. Eu posso me comunicar com a pessoa que escreveu. Enfim, eu tenho uma tanta possibilidade de interação que o impresso não me traz. Então, a partir do momento que as pessoas passam a explorar melhor isso, é natural que as pessoas, que o consumidor, que o leitor, ele acabe aderindo.
Mas é um outro processo de catequização, que
sim,
o cara precisa...
Conscientização.
Sim, tem que se conscientizar porque ele tem os mesmos custos de manter o profissional ali. Não é porque
Sim.
foi pro impresso, do impresso só pro digital, agora não pago nada, porque na internet, tudo tem na internet. E é difícil manter as empresas, né? Ela tem que estar constantemente, de fato, renovando e se transformando. Aliás, um livro que fala muito bem disso, que eu já citei aqui, do Walter Longo, aquele Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, fala bem isso. Aliás, muitas grandes multinacionais falam por isso, porque só estão preocupados com o fechamento do trimestre no azul. E cada vez mais lucro, lucro, lucro. Em um ano, o concorrente já se transformou, inovando, renovando, e ele foi por água abaixo. Às vezes a transformação está dentro da empresa dele, como a gente citou, da Kodak, e só focado em números, em números, em números, não vê a necessidade de, como o Rodrigo disse, está olhando ali na bunda da vaca, né, do boi da frente, e não vê que é necessário o CEO lá, o planejamento estratégico, levantar um pouquinho a cabeça e se transformar e ver que ali ele tem que ter alguma mudança, senão ele vai por água abaixo. Talvez o que aconteceu, que a gente está falando aqui com o Abril, né, a Men's Health, a Playboy, não sei saiu, tá pra sair, a Info não imprime mais. Se ele não conseguir catequizar o público dele, como o Lucas citou, da Times, pro online ou qualquer que seja o outro meio, né, de expor esse conteúdo, remunerando porque é necessário o dinheiro, vai pro brejo, não é isso?
É o que eu ia dizer agora, até pra fechar um pouco o nosso debate, é o seguinte: eu entendo que a gente passou muito tempo, e essa discussão a gente teve também no episódio sobre a TV, como consumidor passivo. Eu tenho informação que as pessoas querem me passar. Aí, as pessoas se cansaram de ligar a TV no Jornal Nacional e ser informada por aquilo que aquele editor resolveu falar, ou no rádio, ou na revista, ou no jornal. E, de repente, as pessoas começaram a perceber isso e começaram a criar novos veículos. E a gente vê ótimos veículos de nicho. A gente falando do nosso universo aqui, cultura pop, nerd, a gente vê... Eu tenho pra mim, uma grande referência de jornalismo nesse sentido é o pessoal do Omelete, por exemplo, que fazem isso com uma excelência que dá orgulho de consumir o conteúdo dos caras pelo que eles entregam, pelo profissionalismo que eles buscam. Não vou dizer que eu concordo com tudo que eles falam, a questão não é essa. A questão é a qualificação do conteúdo que eles entregam. Essa busca pela melhoria, essa busca pela especialização. E a gente pode levar isso para outros meios. Então, o que eu vejo é o seguinte: a partir do momento que a mídia tradicional, que o jornal, que a revista, que a TV não estão entregando aquilo que eu quero, eu vou criar meu próprio meio. E a gente vê aí veículos online, podcasts, canais no YouTube, com números que de invejar qualquer apresentador de TV. Pega o pessoal do Jovem Nerd aí, os caras têm números que programas de rádio sonham em ter.
Patrocínios, né?
E patrocínios.
Os únicos, né? Super patrocínio e podcast.
Qual, eu questiono aqui, qual programa de rádio que tem os números de ouvintes e de patrocínio no nível do Jovem Nerd do Azaghal? Eu acho que... E isso é resultado do empenho, da qualidade do trabalho que os caras oferecem, no meu ponto de vista. Então, eu acho que é isso. Eu queria saber, pra gente acabar aqui, a opinião de vocês sobre isso. Sobre essa, assim, a partir do momento que ninguém faz... A gente falou do Silvio Santos aqui, foi a mesma situação. Ninguém tá fazendo, ninguém me deixa fazer, então eu vou fazer sozinho. Então, eu vou buscar. Só que daí, volta naquela questão... Vou fazer sozinho e vou tentar fazer direito.
Resume um pouco sua pergunta que eu boiei.
Não, a mídia tradicional acaba não oferecendo um conteúdo especializado naquilo que me interessa. Eu ligo a televisão, aí o cara vai falar sobre um evento de nerd, por exemplo. Ele não sabe nada daquele assunto, ele não procurou saber. Então ele dá uma informação vazia. Enquanto se eu ligar no Omelete, os caras apuram, os caras vão lá, eles vão pra Los Angeles, vão apurar um evento de games, um evento de cinema, entrevista um diretor. É isso que eu quero ver. Só que se eu ligar na Globo, eu não vejo isso. Se eu ligar na TV a cabo, eu não vejo isso. Mas se eu ligar no YouTube, no canal dos caras, eu vejo isso. Os caras apuraram, eles falaram, qual foi o diretor contratado pro novo filme? Ele me fala isso. Entendeu?
É a conversão do consumidor passivo que ele tá falando pro ativo, que eu vou e busco o que eu quero.
Exatamente.
Com qualidade.
Exatamente.
É muito melhor do que numa mídia, grande mídia, na TV, na Globo. É tá. Nesse sentido.
Vamos,
né,
lá. Isso é legal, porque como eu disse antes, isso já tá provocando um alvoroço aí. Os grandes meios já estão se atentando a isso. A gente já vê jornalista moleque da nossa idade gamer. A gente já vê jornalista que toca um instrumento, que ouve música pra caramba e tem ao menos um espaço de blog pra comentar aquilo, tendências, lançamentos e tudo mais. Então, isso já tá sendo observado. E essa transição está começando. A gente vê que está começando. Mas para chegar no mesmo nível, acho que ainda falta um pouco.
Eu acho que já começou, né? Não, só que não termina. Não,
sim,
tem...
começou. Mas para chegar no mesmo nível é difícil, porque o cara que é independente, ele sempre vai estar à frente. Eu, pelo menos, acho. Ele sempre vai acabar de um jeito ou de outro estando à frente, porque ele está vivendo de verdade aquilo. Ele não está precisando viver antes uma redação convencional para depois ir para aquilo.
E aquilo que a gente conversava em off, que é mais cedo, né? O independente, ele não tem medo.
Não tem
nada a perder.
Medo, não tem nada a perder. Ou não, ele já tem.
O entendeu? Jornal Nacional...
Zero views, ele já tem.
O Jornal Nacional, ele não pode ser ousado, que ele corre riscos.
Muito embora esse ano ele tá sendo um pouquinho safadinho, né? Safadinho no sentido
legal,
de ousado.
Legal, interessante. Né? Eu não assisto há muito tempo, então não sei dizer. Mas interessante, é legal isso. Ver essa busca por renovação. Essa quebra da rotina, do tradicional.
Dos paradigmas, né?
E eu acho que eles buscam isso justamente porque eles estão vendo que... tem um mercado crescendo no mundo, que é o mercado online, que é descolado, que é diferenciado, que sai ali da, sabe, do preto no branco, né, e que traz uma coisa um pouquinho mais despojada.
É, o Thiago Leifert, ele conseguiu trazer bem essa característica pra Globo.
Sim, exatamente, esporte. é um ótimo exemplo, e agradou. É difícil ver que as pessoas gostam disso, que as pessoas não querem mais aquela coisa, né, do William Bonner falando sério, boa noite. Que isso é chato, despojado, né? Sabe? Eu chego, trabalhei o dia inteiro, chego em casa cansado, vou ligar e vou ver aquela coisa séria falando assim.
Ainda mais depois das pessoas verem que o Bonner é zoeiro nas redes sociais.
Exatamente, a postura dele é muito legal nas redes sociais. E um outro exemplo disso bacana também de desruptura aí do jornalismo é o CQC, que revolucionou quando começou, justamente por isso, por ser diferenciado. Eles trazem um conteúdo muito relevante, sério, mas de uma maneira descontraída. Isso foi um grande diferencial e revolucionou. Então você precisa se reinventar. Não é porque você revolucionou que você vai ficar fazendo a mesma coisa durante 10 anos. Você precisa... Opa, peraí. O que eu posso trazer de novo? O que eu posso
só
inovar?
Só Estádio 97, né? 15, né?
Também,
E a audiência é alta, né?
E qual que é o diferencial dos caras? São descontraídos, são bem-humorados. Então, é difícil olhar e ver que esses caras que criam essa legião de fãs, seja no podcast, chega no programa de rádio ou na TV, trouxeram o mesmo conteúdo com a mesma qualidade de uma maneira mais descontraída, mais engraçada, com bom humor.
É o grande lance hoje que todo mundo busca, o engajamento, né? Eu rompo barreiras. Exatamente. Do boa noite, e estou contigo, tô junto, e de uma forma despojada, descontraída, eu engajo, eu crio fã e não consumidor, e não, né? Tem que comprar, tem que consumir, né? É espontâneo, eu quero estar ali, eu quero participar, eu quero consumir, engaja, e isso naturalmente gera os seus lucros.
Que você reforçasse esses aspectos aí, valores, não sei como que eu posso nomear, que você escreveu aí sobre o jornalismo impresso.
Tradição, experiência de consumo ou de produção e nostalgia.
Tá, sobre experiência de produção. Hoje a gente tá vendo que estão sendo enxugadas as redações. Na verdade, todo esse corpo que é mobilizado para fazer um jornal ou uma revista. A gente tá vendo que muita gente tá rodando, tá sendo cortada, isso por... Lógico, por custo, né? Porque o tempo não é favorável economicamente falando. Também por causa dessa realidade que o impresso está enfrentando hoje. Então, a gente está vendo muito acúmulo de função. Lógico que isso interfere diretamente em qualidade também. É importante a gente ressaltar isso, e quem lê sabe do que eu estou falando. Quem lê sabe que isso é real, que isso existe. Mas, de qualquer maneira, prevalecem as boas histórias, no caso dos repórteres. O cara que tem esse lado humano, juntamente com o lado profissional, com o lado de ave de rapina, que vai atrás do fato com rapidez, com precisão. Muito embora o perfil do jornalista do impresso é muito mais o perfil do jogador de xadrez, que tem que estar atento nas próximas jogadas para falar das tendências e dos desdobramentos, ele tem que ter um lado humano também, ele tem que saber contar bem uma história. Então é se atentando nisso que com certeza aí o jornalismo impresso ele vai se reinventar. O tempo não é dos melhores, de fato. Muito erro por causa de acúmulo de função, porque a vida desse pessoal aí tá virando uma loucura, mas não vai acabar, é isso.
Não vai acabar o quê, Lucas?
O impresso.
Muito desses detalhes aí, nostalgia e tal, isso ainda não, se for falar em fatores de receita e lucro, e não só de existir, de ter, de eu guardar, acho que isso influencia diretamente, e eu acho que isso já tá falindo muita gente, como a gente já disse aqui, então. Sim, acho que a certeza. Feito de produto, de business, eu tenho que repensar, não. Senão vai ser só uma boa lembrança no... na sua estante.
Com certeza, mas aí é que tá, você vê, por exemplo, a gente já tem uma queda de publicidade, a gente percebe a discrepância de tiragem de pouco tempo atrás. Pô, pouco tempo atrás eram impressos muito, 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 muito. Hoje em dia, sei lá, vai, se as vendas nas bancas chegam a mais ou menos 6 mil, 7 mil, dependendo da revista, é impresso pouca coisa mais que isso, então a gente sente que é um tempo aí de vacas magras, mas eu acredito que vai sair dessa, isso vai passar de alguma maneira. Eu aposto na galera que tá pensando, né, nessa transição do impresso, eu acredito.
Para concluir, diria duas coisas. Para o produtor de conteúdo, A dica é: busque se especializar, seja na comunicação, seja na maneira que você escreve, seja no, nas fontes que você busca, tentar oferecer para o seu consumidor, para o seu leitor, para o seu espectador, o melhor conteúdo possível. E muito importante, ouça o seu leitor, ouça o seu espectador, para que você saiba oferecer para ele aquilo que ele que está agradando, e buscar melhorar sempre. E para o leitor, eu acho que cabe essa busca pelo conteúdo especializado. Não se conforme com esse jornalismo sensacionalista da TV à tarde, né? Vá atrás de uma fonte com um pouco mais de credibilidade, apure os fatos, busque um canal que traga aquilo que você gosta de consumir com a credibilidade que você pode confiar. Então vá atrás, né? Não consuma apenas aquilo que chega até você. Vá atrás do conteúdo, que certamente você vai descobrir aí pérolas escondidas aí no YouTube, em podcasts, na internet e até veículos tradicionais também, por que não? No rádio, na TV e no impresso, que você de repente não conhecia ou conhecia e nunca tinha parado para ler.
Então, acho que pegando todo esse gancho, tudo que a gente falou hoje, eu deixaria, na minha opinião, três ingredientes, né, para esses profissionais, sejam os com carteirinha ou não, né? A necessidade do aprender, reaprender e desaprender.
Exatamente. Eu acho perfeito. Que... Isso. É perfeito.
Feito. Agora, hora dicas. De dicas.
Vamos lá.
Dica, eu comentei aqui dele, eu acho muito interessante, vale conhecer o canal, é o Dr. Rodrigo Assunção, Medicações para Depressão, né? Ele até usa uns termos bem interessantes, que ele dá de uma forma bem despojada, descontraída, ele tenta colaborar com o pessoal que sofre desse mal.
Lucas?
Bom, a minha dica de hoje é um livro da Eliane Brum. Eu acredito até que eu já tenha falado dele em outras ocasiões, até mencionado ele aqui no nosso quadro de dicas. Mas hoje, como vem a calhar, como a gente falou muito de contar boas histórias, como a gente falou um pouco de jornalismo impresso, de revistas, segue essa dica então da Eliane Brum, O Olho da Rua. É um livro que traz aí uma compilação de reportagens dela pela revista Época, reportagens especiais que valoriza principalmente esse lado humano. Então, para você que quer saber um pouco mais sobre isso, sem dúvida é uma leitura indispensável. Essa, por mais que talvez eu já tenha dado essa dica, essa, sem dúvida, é a dica de hoje. Vale a pena você conhecer, ler e indicar para outras pessoas, porque é um trabalho fantástico.
Legal. Bom, a minha dica de hoje é um podcast. Podcast novo, de um cara que eu venho admirando já há um certo tempo, que é o Flávio Augusto da Silva. Para quem não conhece o Flávio Augusto, ele foi o fundador da WhatsApp, né, que revolucionou aí o método de ensino de línguas, não só no Brasil, mas também em outros países. E o Flávio Augusto tem se dedicado nos últimos anos a formar empreendedores. Então, ele criou recentemente esse podcast, que é o GVCast, né, que vem desse projeto dele, que é o Geração de Valor. Está no terceiro episódio o podcast dele, e ele já trouxe convidados como o Jovem Nerd Azaghal, a Menina do Vale e um garoto de 14 anos, o Natan, que já está no seu terceiro aplicativo desenvolvido, já conseguiu investidor, e o garoto está fazendo coisas absurdas aí nesse mercado de tecnologia. Então vale a pena, e se você está pensando em empreender e busca aí um canal de informação, com certeza você vai curtir aí o GVCast, certo? Vamos dar tchau?
Tchau. Bom, eu começo minha despedida falando que a gente aguarda aí a sua opinião sobre os nossos assuntos aí tratados. Se você quiser vir aqui complementar alguma coisa que a gente falou, quiser discordar, concordar, falar que assina embaixo ou falar que você tem um outro ponto de vista, fica à vontade para expor. Pode chegar, que esse espaço é democrático, esse espaço também é seu. Fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima.
Eu gostei do começo, a minha despedida foi um
paradoxo, né?
Foi interessante.
Uma licença poética que me cabe.
É isso aí, galera. Seja pelo SoundCloud, seja pelo iTunes, seja pelo Android, seu agregador de podcast preferido, ou até lá no supernautas.com.br. Não importa como você chega ao conteúdo, mas consuma, curta, compartilhe, deixe sua opinião. Você está gostando do que a gente está oferecendo? oferecendo aqui, tá concordando, não tá concordando, dê sua opinião, mande pra nós. E como sempre a gente fala aqui, dê uma sugestão de tema, o que você gostaria que a gente discutisse, que a gente debatesse aqui no nosso programa, ou até lá no supernautas.com.br. Então procure a gente aí, lá nas redes sociais, deixa um comentário pra gente, um recado lá no Facebook, a gente vai certamente analisar a sua solicitação e possivelmente trazer aqui pro nosso programa, beleza? Então é isso aí, gente, muito obrigado pela sua audiência, por ter nos acompanhado até aqui, e estaremos de volta no próximo programa. Valeu!
Tecnologia, games, design e cinema é nos Supernautas. Navegue em supernautas.com.br.